bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e estou aqui com eles, Gabriel Lages.
Fala, Paulo. Hoje é o tipo de episódio que eu gosto. Muita polêmica aí pra começar a semana.
Laje botou o chapéu de treteiro dele, que agora o pau vai comer aqui. Com a gente aqui também, Monique Vemi.
Fala, pessoal. Ó, eu não queria ser pessimista nesse episódio, não, mas tem uma frase de uma colunista aí muito famosinha que diz assim: nós somos a primeira geração que tá tentando ser feliz no trabalho e é isso que torna nossas vidas mais complicadas. Então...
É verdade.
Ou é trabalho ou é ser feliz, hein, Paulo?
Caraca. Olha aí.
Quer dizer, às vezes não.
Já começou a polêmica.
É com essa energia lá em cima que a gente começa esse episódio de hoje. Mas é isso aí, pessoal. Nesse episódio nós vamos falar sobre trabalho remoto, híbrido, presencial. Vamos falar aí sobre as modalidades, regimes de trabalho que nós temos aí no mundo aí que a pandemia já passou, já tá... voltamos aí ao normal, entre aspas, aqui, né? Mas e aí, como é que tá o mercado agora? Como é que as pessoas estão trabalhando com dados no Brasil agora nessa nova fase, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso, falar um pouquinho da nossa vivência, um pouquinho das nossas opiniões, trazer um pouquinho de dados aqui também sobre o que a gente tem visto no mercado, na comunidade nacional e internacional também. E pessoal, esse episódio aqui é um baita de um collab, porque a gente convidou as meninas do Mulheres em Dados, que é uma comunidade que está fazendo um trabalho incrível aí de empoderamento e capacitação de mulheres para aumentar a presença delas no panorama, na cena de Data Science, Inteligência Artificial e Data Engineering, a cena de dados no Brasil como um todo, né? Então, fica de olho nesse episódio aí que vai ser bem legal e depois dá um pulinho lá pra conhecer o trabalho que elas estão fazendo também. E eu já quero trazer elas aqui pro nosso papo, pra gente já começar essa conversa aqui. Tô bastante animado também. Começando por ela, que é a Marcela Galeotti, que é analista de dados sênior na Masterclass. Como é que você tá, Marcela?
E aí, gente? Tô muito animada. A gente tá empolgada aí em participar desse episódio. Juntar as forças, Mulheres em Dados, Data Hackers. Então, acho que vai ser legal. Um super tema bacana. Então bora. Bora que bora.
Boa! Mas aqui também tá a Raquel Reis, que é analista de dados sênior na Hotmart. E aí, Raquel?
E aí, galera? Bom, esse episódio promete, né? Vamos juntar duas comunidades e ainda meus colegas de trabalho, então vai ser top.
Sensacional! E galera, com a gente também está a Tássia Giovanelli, que é analista de dados no PicPay. Como é que você tá, Tássia?
Fala, galera! Tô bem por aqui, muito animada, nervosa, tô achando super chique essa nossa colaboração. Claro que a gente ia começar com assunto polêmico, né? Mas vambora.
Exatamente, pessoal. E olha só, lembrando vocês que esse episódio é trazido pelo Data Hackers. Então, se você ainda não conhece a comunidade, dá um pulinho também lá no datahackers.com.br para conhecer as formas que a gente traz de contribuir gratuitamente com a sua carreira aqui para a comunidade, podcast, YouTube. Temos agora, estamos dando uma de TikToker também, né, o Monique ali.
É isso aí.
Botando os cortes do podcast do Data Hackers News também.
Olha, Paulo, e não é uma deepfake, hein?
Mas quando tiver bom o suficiente, eu vou botar pra trabalhar no meu lugar, cara. Eu tô só esperando sair alguma boa aí que ficou meu rosto, sabe?
Ó, e não tá muito longe não, hein, Paulo? Pega lá aqueles japoneses lá que já estão fazendo, né? Os chineses, enfim.
É.
E mete tua carinha lá e vida que segue.
Exatamente.
Nós estamos perdendo tempo gravando aí, cara. Oh, mas falar com vocês dois, a galera tá elogiando muito o Data Hackers News, viu? A galera tá curtindo muito esse novo formato.
Pô, tô curtindo, né?
Olha!
Isso é muito bacana.
Ô, Paulo, peraí. Então tem novidade, né? Porque, na verdade, a gente já completou essa semana um mês de Data Hackers News, hein?
Olha aí! Exatamente, o nosso podcast de notícias semanais aí, pra você não ficar perdido de forma... Olha só, você só fica sem saber da área de dados se quiser, porque a gente aqui tem podcast, tem comunidade pra caramba aqui sendo criada na área de dados, tem a newsletter que chega segunda-feira, tem o Data Hackers que chega na quarta-feira aí no seu feed, no seu play de podcast favorito. Então já segue o Data Hackers aí, pra não perder nenhuma novidade da comunidade, segue a gente nas redes sociais pra ficar de olho em tudo que a gente posta aí também, beleza? Beleza? E Lages, vale ainda lembrar que dá tempo de participar ainda do State of Data Brasil 2023, né, cara?
É isso aí, pessoal. Se você ainda não conhece o State of Data Brasil, é a maior pesquisa do mercado brasileiro de dados, né? Então, A comunidade Data Hackers faz ela junto com a Bain & Company. Já está na 4ª edição, desde 2019 que rola essa pesquisa. E a gente também não faz a pesquisa sozinho, né? A gente tem apoio de dezenas de comunidades no Brasil, incluindo Mulheres em Dados, que é um dos maiores apoiadores aí da pesquisa State of Data. Então, se você ainda não preencheu a pesquisa, se você trabalha com dados e não fez isso ainda, cara, você tem que ajudar a gente a preencher essa pesquisa. A gente precisa de uma amostra significativa aí para analisar os dados e gerar muito valor para a comunidade. Então você vai lá no site stateofdata.com.br/podcast. Ajuda a gente a metrificar aqui o quanto que o podcast traz de resultado para a gente também.
Não esquece do /podcast não, galera. A gente é movido a dados.
Não esquece do /podcast. Queremos metrificar tudo nessa pesquisa. O link também vai estar no blog do Data Hackers, né? Então, se você pesquisa lá Medium da Data Hackers ou blog Data Hackers, vocês vão conseguir encontrar lá. E aí tem um link também da pesquisa bem metrificadinha, direitinho.
Olá, Gis. E a gente não pode esquecer, se você já preencheu a pesquisa, compartilha bastante para a gente poder alcançar mais profissionais dentro da área de dados, para a gente poder bater o número de respostas do ano passado.
É isso aí. Precisamos da ajuda de vocês, tanto respondendo como compartilhando. Compartilhe no grupo de trabalho, compartilhe nas redes sociais, compartilhe nas comunidades, no WhatsApp. E ajuda a gente aí a ter uma boa amostra e conseguir uma boa representatividade do mercado nessa pesquisa.
Exatamente, galera. Então, se ainda não foi, conheça lá o stateofdata.com.br/podcast. E bora se bora para esse episódio. Menina, já vou começar aqui. Eu tô doido pra tirar um elefante branco aqui dessa sala aqui, já no começo do podcast. Mas antes disso, vamos começar leve. Vamos começar um pouquinho leve, porque eu quero entender hoje qual é a forma de trabalho de vocês, né? Que vocês hoje estão atuando aí na área de dados, né? Todo mundo aqui é profissional de dados. Hoje, como é que vocês estão atuando aí nas empresas que vocês estão?
Ô Paulo.
Oi.
Apesar de todo mundo aqui preferir 100% presencial, eu acho que muita gente trabalha em outros formatos hoje por causa do mercado aí, né, cara?
Exato. Eu sei que tá todo mundo doido aqui pra ficar 2 horas no metrô, 2 horas no ônibus ali pra chegar no trabalho.
É claro.
Mas enquanto esse sonho não chega, gente, como é que vocês estão atuando aí? Mas só antes de puxar aqui as meninas, vamos relembrar aqui quais são os modelos mais comuns que a gente tem hoje de trabalho. A gente tem um modelo presencial, né? Full presencial, que a pessoa vai no escritório, né? Igual os antigos egípcios faziam. A gente tem.
Menos os faraós, né, Paulo? Menos os faraós.
Exatamente.
Ó, é por isso que eu trabalho no Data Hackers.
Exato, nem escritório a gente tem, né?
Você não tem, eu tenho.
Nosso escritório é a casa da Monique, por isso que ela trabalha 100% presencial.
Exato, por isso que eu estou full na comunidade.
Exatamente. Então a gente tem um modelo presencial, a gente tem um modelo híbrido flexível, né? Que é aquele geralmente que você trabalha remoto, mas você pode ir no escritório quando quiser ali, né? Quando tá rolando um encontro, um dia fixo na semana que você decide e tudo mais. Nós temos o híbrido com os dias fixos, né? Que a empresa fala assim: ó, você pode trabalhar de casa, mas eu quero você aqui toda, sei lá, segunda e quinta, segunda e quarta, qualquer coisa assim, né? E por último, eu acho, se eu não tiver esquecendo de nenhum, a gente tem o full remoto, né? Que aí é todo mundo podendo trabalhar de pijama de casa, poder, né, trabalhar ali fazendo carinho no cachorro, no gatinho ali de vez em quando e tudo mais. Tô esquecendo de algum? É isso mesmo, né?
Tô esquecendo de dois aí, ó.
Tem um que eu vou falar agora, já que o que eu no meu último trabalho a gente fazia, era remoto 2 meses, mais ou menos, e aí a gente ia uma vez para pro escritório por uma semana inteira.
Ah, então, é verdade.
2 meses em casa e uma semana a gente ia pro escritório, era a cada 2-3 meses.
Entendi.
Eu gostava bastante. Era bacana, mas tem esse também.
Perfeito, perfeito.
Não, Paulo, e tem mais dois formatos aí, velho.
Quais são os outros dois, Lages?
Tem o Everywhere Office, né? Que você trabalha na piscina, na praia lá.
Ah, é.
Notebook na praia e tudo mais, né?
Porque notebook e areia combina totalmente, né? Exatamente.
Só se aplica no verão, cara. Não tem Everywhere Office no inverno. E o último, que virou modinha no LinkedIn agora, é a galera que fala que trabalha... como que é? Presencial de segunda a sexta e sábado e domingo trabalha remoto em casa, né?
E como que se chama aquele aquele modelo que a gente vai presencial pro escritório e a gente faz as reuniões online com as pessoas.
No, God, please, no!
Nossa senhora!
Nossa!
Tem isso também.
Achamos o pior.
É o modelo full reuniões.
Exatamente. Então eu vou puxar as meninas aqui. Ô Marcela, como é que você tá hoje a sua atuação? Tá híbrido, remoto, tá no presencial?
Bora. Então, eu já falei sobre o meu anterior, eu ia 2-3 meses e ficava em casa, e aí depois eu ia pro escritório ficar uma semana toda. Agora eu trabalho para uma empresa americana, então eu trabalho pro exterior, não tem nem como ir, né? A gente fica mora aqui no Brasil.
Fica caro esse Uber pra lá, né?
É, um pouco difícil. Então, atualmente, eu trabalho full remoto. Então, tá sendo uma experiência que, sinceramente, eu já tô um pouco acostumada, né? Porque desde a pandemia, que a gente teve lockdown e tal, então, putz, 2020, gente, eu já até esqueço a data de quando que foi.
Normal.
16 de março de 2020, às 10h15 da manhã.
Chovia naquele dia.
Nossa, aquele dia, gente, eu lembro até hoje de voltar pra casa, passar na frente da farmácia, tipo, meu Deus, eu
comprei. Tocar papel higiênico.
Papel higiênico.
Lavar todas as compras, né? Passar álcool em gel em tudo.
Nossa.
É isso.
Senhora, eu lembro muito. Mas então, desde aquele dia fatídico, eu fiquei em casa. Isso foi 2020. E aí eu só fui presencial quando eu trabalhei no Nubank. Então lá eu ia presencial a cada 2 meses. E agora voltei pro full remoto. Então assim, tô acostumada. Prefiro... Gosto de trabalhar pro exterior, sinceramente. Só que eu acho que, em termos de modelo, o que eu tava anteriormente é o meu preferido, assim. Já falando sobre experiências.
Perfeito.
É, eu gostava bastante.
Ô, Marcela, a sede da sua empresa é em qual país? Em qual cidade?
É em São Francisco, é tipo Silicon Valley, assim, tipo...
Se você conseguisse manter o seu antigo formato nesse emprego novo, hein? Passar uma semaninha em São Francisco a cada 2 meses.
Olha.
Pago pela empresa, hein?
Não, eu ia adorar. Eu gosto muito. Eu acho que a semana do presencial era cansativa, a gente ficava bem cansado, porque a gente não tá acostumado a socializar, né? Essa coisa, assim, de encontrar as pessoas e até o lugar. Mas era muito gostosa. Então, eu sinto falta, assim, de ter esse contato com as pessoas. Eu acho importante, assim, também, sabe? Eu acho que dá pra destravar projeto, fazer alinhamento, estabelecer relação. Eu acho bacana, assim. Então, sinto falta.
Não, com certeza. Ô, Raquel, e você? Como é que tá aí hoje? Eu tô fazendo a pergunta que já sabendo a resposta, né? Mas...
Vamos fingir.
Então, não sei se você já ouviu falar da Hotmart, mas então... Cara, eu tô aqui em Brasília, né? Mas, assim, eu acho incrível o modelo da Hotmart, que é esse híbrido flexível. E, assim, eu já tô vendo passagem pra ir comer um pão de queijo com os meus amigos lá em BH. Então,
olha,
eu acho que vai ser muito legal ver o pessoal que eu tô trabalhando junto, ter esse contato. Mas, ao mesmo tempo, minha base, né, aqui em Brasília... É, acaba que, pela rotina da minha vida, meu marido estuda na UNB, então é meio difícil. Mas, com certeza, já estou me planejando. Até o final do ano, estou aí comendo pão de queijo com vocês.
Aê!
Isso é bem legal, né, Paulo, do time nosso lá da Hotmart. A galera marca as datas do ano e marca de se encontrar, né? É bem legal, assim.
Sim. A gente chama de rolezinho lá no time, que é... A gente chama de rolezinho, que aí vai todo mundo se encontrar lá e fica aquele momento ali de troca. Eu particularmente, assim, gosto bastante desse modelo híbrido. Eu gosto muito de trabalhar remoto, sabe? Eu gosto muito de estar trabalhando de casa, trabalho grande parte de casa também. Mas ter essa possibilidade de encontrar a galera é muito legal, sabe? Às vezes assim, o foco não é nem tanto trabalho, é mais de você trocar ideia de projeto, conversar com as pessoas, desenrolar coisas e tudo mais. Mas eu curto bastante. Ô Tassi, e você aí, como é que tá hoje no PicPay? Hoje tá híbrido também? Tá mais remoto? Como é que tá aí a atuação de vocês?
PicPay tá variando, depende de cada BU, então cada um tem um direcionamento. Pra mim, eu tô como híbrido, inclusive sendo aqui a polêmica do time. Eu vim pra São Paulo pra justamente poder trabalhar presencial.
Olha...
E, assim, ser bem sincera com você, viu? Eu gosto do presencial. É claro que falar de presencial é falar de presencial híbrido, né? Não existe mais.
É.
Alguém defender o 100%. Na minha opinião, o híbrido funciona muito bem, que eu acho que faz muita falta o cafezinho.
É.
Papo, uma conversa, corredor, happy hours. Então, me posiciona como um híbrido, que é o regime que eu tenho atualmente também.
Não, bacana, bacana. É, eu acho que é o favorito da galera mesmo. Híbrido, vamos especificar, híbrido com dia flexível, né?
Nós vamos até ver isso nos dados aqui da pesquisa, hein, Paulo, daqui a pouco.
Boa, boa.
Eu hoje também trabalho no regime híbrido, né, lá na Hotmart. Mas, como eu sou gestor, a vida do gestor, vou confessar pra vocês, galera, a vida do gestor é muito mais difícil num cenário full remote, né? Tipo, você tem que ter muita ferramenta, você tem que estar muito mais preparado, você tem que ter uma cultura remota nos times muito bem estruturada. E nem só isso, eu acho que a parte da gestão, assim, eu acho que já meio que já até foi mais superado. Mas a parte da comunicação com outros stakeholders, negociar com outras áreas e tal. Quando você almoça com a pessoa, é tão mais fácil que você conseguir umas horinhas do time dela ali pra ajudar no projeto. Vocês não imaginam.
É verdade, cara.
Inclusive, isso é a parte ruim também, né? Tem um lado ruim que o presencial é muito mais fácil surgir ad hoc, né? Você vê. Sabe o que eu tava pensando?
Ah, é verdade.
É verdade. É verdade.
Aí, eu preciso de um dado, galera. Fazer uma análise top aqui.
É legal que você falou isso, Lages, porque antes da gente entrar, né, a gente já tava focando sobre os modelos de trabalho, tem esse ponto mesmo, porque atualmente a gente está falando, somos três pessoas que são ICs, né? Então, são três analistas. Então, a gente tem a perspectiva dos analistas que, de fato, a gente tem as nossas entreguinhas e a gente precisa do nosso momento de foco e etc. Eu acho que a perspectiva é completamente diferente quando seu maior trabalho é fazer uma gestão de um time, né? Realmente fazer, influenciar cada vez mais pessoas. Então, acho que realmente esse ponto é bem importante, assim, a perspectiva de quem que a gente tá falando, assim. Então, pra gente, realmente, assim, como analista, eu tenho várias entregas que eu preciso fazer. Eu foco mais e eu produzo mais quando eu tô em casa. Se eu vou pro escritório, eu lembro às vezes que eu tava no escritório, era isso, era tipo, e aí, Má, você pode só me ver tal coisinha? E aí o foco já, cortava. Então, realmente tem isso, assim. É de...
Tem como fazer um dashboardzinho pra mim aqui rapidinho, em uma hora, assim? Então...
Eu juro que é rápido.
Oh, mas olha só. É porque pro gestor, talvez, né? Tô levantando a polêmica aqui. Talvez pro gestor, ele é o cara que vai parar você no corredor e te pedir uma coisa. Mas pro analista, ele é o cara que vai ser parado no corredor e pedir uma coisa nova pra pôr na frente do backlog dele ali, ele vai ficar desanimado com aquilo ali.
Exatamente.
Pode ser, hein? E eu tenho alguns números aqui, galera, da pesquisa State of Data do ano passado, que reforça um pouco o que a gente tá falando aqui. Olha que interessante. Primeiro, assim, primeira coisa que é importante todo mundo aqui saber. A maioria dos profissionais de dados hoje trabalha no modelo full remote no Brasil. Essa pesquisa foi feita entre outubro e novembro do ano passado, então ainda estava um cenário de mais próximo da pandemia do que está hoje. Hoje já tem um movimento mais forte das empresas do return to the office e coisas do tipo, uhum, né? Mas é o dado mais atualizado que a gente tem do mercado. Então, o próximo dado mais atual vai vir na pesquisa State of Data desse ano. Então, mais da metade dos profissionais de dados trabalha full remote. Mas isso não quer dizer que isso é o que eles mais gostam. Mais da metade dos profissionais de dados preferem o modelo híbrido com dias flexíveis, onde você pode escolher quanto que você vai. Tem vários tipos de flexibilidade, né? A Marcela deu um exemplo ali de uma semana a cada tantos dias, ou você encontra um certo tempo junto ali e tudo mais. Só que, falando um pouco das dores do gestor, olha que interessante. Enquanto 37% dos profissionais júniors preferem 100% remoto, 42% dos profissionais do nível pleno preferem 100% remoto, 47% dos profissionais de nível sênior preferem 100% remoto. Ou seja, quanto maior a senioridade, tem uma tendência maior a preferir o remoto, porque o júnior ele leva mais vantagem no modelo presencial, que aprende as coisas mais rápido, uma pessoa cola nele ali,
exatamente,
ajuda e tudo mais, né? Pega mais a cultura da empresa, talvez é mais fácil crescer na carreira, né? Quando você tem conexões presenciais. Tem várias hipóteses aí. Mas quando a gente pega os gestores, só 27% deles preferem o modelo 100% remoto.
Olha.
Então, eu não estou falando de preferência, né? Nem do que que ele trabalha hoje. Tem mais gente, tem mais gestor trabalhando 100% remoto do que prefere 100% remoto hoje, tá?
Olha aí. Oi, teve um dado que tava pesquisando sobre o tema também um pouquinho, né? Fizeram essa pesquisa ali no, nos Estados Unidos também, né? Pra algumas big techs. E ali era, tipo assim, 44% dos gestores queriam a volta pro presencial, a volta pros escritórios.
Olha aí.
Enquanto só 11%, tipo assim, de todos os profissionais ali, IC's, né, e tudo mais, queriam fazer esse retorno também, né? E, meninas, é o seguinte, puxando já a pergunta polêmica aqui do nosso papo, que assim, a gente tem muito estudo sendo feito mostrando que a pessoa não só prefere o trabalho remoto, State of Data tá aí pra provar isso, ou outros estudos também, inclusive pré-Covid, né, antes de pré-Covid já teve muitos estudos falando sobre isso também. As pessoas não só preferem, como é mostrado, já foram feitas pesquisas mostrando que a produtividade e as entregas se tornam melhores também das pessoas que estão... Então, remotas, turnover fica, diminui, as pessoas saem menos do trabalho, as pessoas são mais satisfeitas, entregam muito. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem esse cenário que está mostrando todas as provas assim, tem muitas empresas que a gente viu esse ano, no cenário nacional e internacional, que está com a política de RTO, né, que é o Return to Office.
Principalmente as big techs, né, Paulo?
Demais.
Amazon, Google... Microsoft, eles estão forçando a barra mesmo para voltar um Return to the Office aí.
Exatamente, cara. Exatamente. E assim, eu acompanho bastante esse tema, principalmente porque a galera, muita gente que acompanha ela de fora, eu vejo a discussão dele falando. E antes de falar da minha visão também, eu quero entender de vocês. A gente tem todas as provas mostrando que é bom, as pessoas querem e as pessoas dão certo no remoto. Por que que as empresas querem trazer a galera de volta? E aí vocês estão aqui como representantes do capitalismo aqui falando, tá? Como... Por que...
Olha,
Paulo, vale teoria da conspiração.
Exatamente.
Ainda bem que no início ele falou que era uma pergunta polêmica, né? Já pra deixar esse precedente, né?
Mas brincadeiras à parte, assim, eu quero pegar minha visão de todo mundo. Ninguém aqui é a verdade que a gente tá falando. Mas a gente tem uma. Pô, a gente vivencia o mercado, a gente vê, lê sobre o que tá acontecendo. Eu queria entender um pouquinho da percepção de vocês. Vou começar pela Raquel, pode ser?
Pode ser. Bom, gente, eu sou de Brasília e eu vejo até esse movimento, até no setor público aconteceu isso aqui também, então até os servidores públicos tiveram que voltar a trabalhar presencialmente, mas na nossa área de dados, né, a gente já estava acostumado a trabalhar remoto, então você vê essa volta fica algo estranho, para as big techs também é complicado. Eu vejo no meu caso, né, cara, eu sou uma pessoa de Brasília, a minha realidade era totalmente concurso público.
Olha só.
E depois de 2020, tipo assim, um novo universo se abriu para mim, sabe? Muitas possibilidades, eu trabalhar em outros lugares. Eu também já trabalhei para fora, eu trabalhei para uma empresa de Los Angeles durante um ano, nesse período aí de pandemia. E, assim, onde aqui de Brasília eu poderia ter essa chance, ter essa possibilidade? Agora eu tô também na Hotmart, então tive essa chance de, mesmo que tá em outra cidade, ter essa chance de trabalhar numa empresa de BH e poder ir de uma forma flexível. Então, assim, a minha teoria da conspiração, tá? Agora não tem nada de dado aqui, né? Eu acho que é um pouco, assim, dessa parte dos offices enormes que a gente tem, essa parte imobiliária, a gente vê isso sendo muito comentado aí no Twitter da vida. Não sei se é isso.
Exatamente.
Essa é a teoria, né?
Essa é a teoria, né? Mas eu não sei se é ter mais os funcionários mais perto, ter alguma forma de microgerenciamento, talvez, não sei, né? Mas...
Perfeito.
São as nossas hipóteses.
Ô, Raquel... Uma coisa que eles falam muito dessa teoria aí, eu, assim, mas sinceramente, galera, eu ainda acho que é muito teoria da conspiração, tá? Tipo assim, eu nunca vi um movimento desse nas empresas, eu nunca vi em grupo de C-level discutir sobre isso e tal, mas pode ser que os Illuminati estão se movendo lá, né, e mexendo a mão invisível da economia. Mas o que eles dizem é que os maiores investidores das empresas são fundos imobiliários. Então, a maior teoria da conspiração que tem é essa, né? Que, tipo assim, fundos imobiliários são donos de grande parte das ações de todas as empresas e tem um interesse mútuo aí muito forte de não fazer o mercado imobiliário despencar e tudo mais. Mas sendo bem sincero, no meio empresarial eu nunca vi nenhum movimento nesse sentido, tipo assim, ô Lars, tem um fundo imobiliário pressionando a gente aqui, cara. Nunca teve nada a ver com isso, sabe? Então, eu acho que ainda é a teoria da conspiração, pela minha vivência, tá?
Nossa, eu não conheço, só quero fazer uma... Assim, a Raquel, ela me ensina tantas coisas que eu não sei. Mas, assim, eu nunca tinha ouvido falar dessa teoria. E aí, você foi falando, eu assim... Não, não. Várias coisas na minha cabeça, tipo, caraca!
Pois é, infelizmente eu faço parte dessa bolha do Twitter que gasta o meu tempo livre discutindo essas teorias, entendeu?
É o Twitter que desgraça a vida do profissional, rapaz.
Pergunta uma pessoa certa.
Pois é, eu decidi trazer o Data Hackers aqui, essa teoria também.
É, falou em polêmica, é um momento propício, né?
Ô Marcelo, você falou que... Eu ia falar que você não conhecia essa teoria, então qual é a sua teoria da conspiração?
Eu acho que assim, pensando sobre o que a gente estava conversando sobre o ponto de vista de um gestor, eu acho que é isso, assim, é a liderança mais de cima querendo estar mais próximo e sentir que está tomando o controle e as rédeas da empresa, assim, sabe? Porque quando você está, pelo menos no híbrido, você consegue ver, sabe, o time, você vê as coisas andando, você está mais próximo, então acho que talvez reduza um pouco dessa ansiedade. Tipo, sim, é mais produtivo, só que vamos pensar na cadência, né, das coisas e na hierarquia que você tem. Então, imagina, eu trabalho junto com um PM. O PM sabe exatamente o que eu estou fazendo, quase que todo dia, porque a gente vai se trocando. Aí, para o PM passar para o diretor, a cada uma semana, mais ou menos, ele vai passando. Pra, do diretor passar para o C-level, a cada quarter, ou tipo, mês, ele vai passar. Então, eu acho que, lógico, demora mais tempo, talvez cause mais ansiedade. Tipo, será que a galera está trabalhando de fato? Será que está acontecendo de fato? Eu acho que para chegar lá em cima demora um pouco mais. E eu acabei de lembrar de uma coisa que é muito tosca, mas eu vou falar. Eu não sei se você já... Cara, juro, me veio muito na cabeça isso agora que eu tava falando dessa questão de ansiedade, de você ver mesmo se a coisa tá acontecendo. Gente, tem um filme que é o Nova Cinderela. Eu não sei se quem aqui já assistiu, já entreguei a minha idade. Só que esse filme era um filme da minha infância, quando eu era mais nova. E aí tem uma hora que a Cinderela tá fazendo o trabalho da irmã dela, assim, e aí a irmã dela faz ela fazer o trabalho toda vez. E aí essa irmã malvada dela chega pra ela e fala, cadê minha lição de casa? Meu Deus, você não acabou. Aí ela fala assim, ela, eu tô ficando ansiosa, você não acaba. E ela fala assim, imagina a ansiedade você teria se você que tivesse que fazer, sabe, a coisa. E ela assim, na verdade, não parei pra pensar nisso. Então eu acho que é mais essa questão de você ver que as coisas estão andando, de você ter um controle do que mais nada. Eu não tenho tanta teoria.
É boa, boa também, mas... boa também. Tipo... E você, Tassi?
Boa. Eu vou pelo caminho da Marcela. Gosto da Raquel, tá, tô comprada, vou até procurar no Twitter. Fiquei curiosa.
Façam isso, gente.
Quero treinar meu algoritmo para receber essas informações. Mas, ó, é o que o Lages falou também, né? Quanto maior a senioridade, assim, é difícil você pensar, né? Como é que você vai liderar sua equipe? Porque pensa nesse cenário específico de pessoas de fora e pessoas que estão híbrido. Como é que você faz com que a pessoa que tá fora apareça tanto quanto quem tá presencial? Então, como é que você faz com que a pessoa que tá remoto apareça tanto quanto a pessoa que tá indo presencial? Isso é um desafio, né? Que eu vejo, por exemplo, nessas empresas que não são 100% remoto e aderem ao híbrido dependendo da BU. E é isso, porque o medo que dá é, eu não tô sendo visto na empresa. O gestor tem que se preocupar com fazer com que o funcionário tenha visibilidade, a mesma visibilidade que o funcionário que tá indo lá presencial e tá na reunião. De repente, nem tá entregando tanto quanto quem tá remoto. E assim, isso é um desafio, tem vários em relação à senioridade. Então eu acho que não é coincidência que o gestor prefira que vá. É muito difícil mesmo.
Sim, deve ter coisa de cultura também, né? Pensando aqui, assim, como você faz pra, acho que, enfiar cultura em pessoas, sabe? Assim, fazer com que as pessoas abracem a cultura da sua empresa, assim, eu acho que é mais fácil quando você tá mais próximo da pessoa, né? É uma conversa que você tem, é o jeito. É um onboarding mais estruturado para a pessoa sentir aquela coisa. Então, eu acho que a questão cultural também deve ser uma coisa que pega bastante, assim, também.
Já que vocês falaram sobre essa questão de cultura, tenho um índice que eu não sabia, descobri até para a gente montar a pauta desse podcast, que é um índice chamado Índice de Confiança Robert Half. Ele foi desenvolvido, é um índice que ele não é novo, já tem uns mais de 5 anos aí que ele já está no ar. Ele serve ali para monitorar o sentimento dos profissionais qualificados que podem estar otimistas ou pessimistas com relação à sua situação atual de mercado. E esse índice, ele analisa 3 esferas, que é a esfera ali do pessoal que contrata, a esfera do pessoal que é contratado, que trabalha, e a esfera de quem é desempregado. E dentro dessa pesquisa tem várias... Eles unem ali com dados do IBGE, com dados ali do mercado econômico de trabalho, e traz essa percepção tanto atual quanto futurista, e ele é feito trimestralmente. E dentro dessas questões ali relacionada ao fator que fazem as empresas quererem voltar ao presencial, o primeiro ponto é o enfraquecimento da cultura. O segundo ponto é a quebra de produtividade dos profissionais. E o terceiro é a dificuldade com a gestão remota. E aí, durante essa pesquisa, eles falam que essa questão da própria produtividade, quando era na pandemia, né? A galera produzia muito mais. Agora que virou meio que uma normose, né, essa questão do híbrido, home office, tem uma perda quanto a isso. Então, é mais fácil voltar todo mundo para ter essa questão da própria cultura enraizada aqui no modelo home office é muito mais difícil, fora outros fatores que a gente vê no dia a dia, né?
Monique, perfeita sua colocação. Eu tô me sentindo nas reuniões da Hotmart discutindo sobre como criar incentivos para as pessoas estarem mais próximas do escritório, coisas desse tipo. Né? Então, como o Paulo falou, a gente optou pelo modelo híbrido, né? Tem muito a ver com a nossa cultura, assim, tipo, desde antes da pandemia, você já podia ficar na sua casa. Não era tão comum, mas você podia, mas mesmo assim a galera ia pro escritório, era engraçado isso. Mas esses três fatores, sem dúvida, são os que eu mais escuto em reunião, em pessoas, dores de gestores, né? Tipo assim, cara, não consigo ter uma cultura. As pessoas que entraram no início da empresa hoje estão com a moral lá em cima, as pessoas que entraram no remoto não estão conseguindo se sentir parte da empresa, coisa desse tipo. A parte de produtividade também, cara, daria pra fazer um episódio só sobre isso. Porque assim, na minha visão, as empresas hoje não conseguem nem medir direito a produtividade, né? Você consegue medir resultado, mas medir, beleza. Se eu fizer o dobro de software, eu vou dobrar os resultados? Eu acho que não, sabe? E se eu escrever o dobro de linhas de software, eu vou dobrar a satisfação dos meus clientes que estão usando meu software? Também acho que não. Então, é uma coisa muito difícil ainda de medir produtividade em todos os projetos que eu já passei, em todas as empresas que eu já passei, as pessoas que eu já convivi. Todo mundo tem muito essa dificuldade. Inclusive, assim, tem um artigo da McKinsey que tá bombando, dá uma na guerra dev lá, todo mundo tá metendo pau no artigo. A gente fala assim, descobrimos como medir a produtividade de devs. Siga esse artigo. E tá a galera quebrando o pau lá.
Detonando.
Vamos colocar o link também, né, desse artigo no blog Data Hackers, tá? Mas eu acho que realmente esses três fatores são os que mais estão levando a discussões nas empresas. Só que, aí agora eu vou contar uma historinha que é de um participante, de um grande amigo aqui, fã do Data Hackers, acompanha muita gente aí. Não vou falar empresa nem nada para não expô-lo. E esse tipo de coisa também tem um impacto, talvez, muito maior dessas decisões drásticas nas empresas do que cultura, do que esses fatores, tá? Eu vou contar a história, vocês vão entender perfeitamente. Essa empresa, não vou falar o nome, estava full remota na pandemia. E várias profissões que tem nessa empresa, essa empresa não é 100% tech. Então, várias profissões, tem profissões que você só tem trabalho para elas no presencial. Vou dar um exemplo, sei lá. Tem uma profissão que nem existe mais, mas no meu tempo existia. Era o assessorista de elevador. Né? O cara ficava dentro do elevador apertando um botão lá. Se você vai para o modelo full remoto, nem tem mais elevador. Então nem tem mais onde essa pessoa trabalhar. Mas eu estou falando brincando, mas tem várias. Sei lá, a pessoa que abastece os suprimentos, a pessoa que cuida do almoxarifado, a pessoa que cuida de não sei o quê, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança. Então tem um tanto de profissões que são só 100% presencial. E tem várias profissões também técnicas que são também precisam ser presenciais. Vou dar um exemplo. Galera que faz manutenção nos notebooks da Hotmart. Como que o cara vai levar para casa dele todas as peças de notebook, todos os notebooks da empresa, vai ter que procurar na casa do cara? Tipo assim, você tem uma oficina para trabalhar. É difícil, assim, você tentar replicar no remoto, né? E aí, essa empresa tomou decisão, tava todo mundo remoto, um monte de gente sem ter muito o que fazer. Quando a pandemia acabou, a primeira coisa foi, volta no híbrido essas pessoas vão ter que voltar 3 vezes por semana obrigatório e 2 dias em casa no híbrido. Aí aconteceu de um superintendente dessa empresa pedir um Uber e o cara motorista do Uber era o cara da empresa dele lá que era pra estar trabalhando no remoto na hora. Cara, dizem que no dia seguinte mudou tudo, assim, já desceu política pra todo lado, vai voltar, quem é desse cargo vai voltar, desse cargo vai voltar, desse cargo vai voltar. E assim, óbvio, esse caso não acontece com todo mundo, mas tem um caso que acontece muito, que é quando uma pessoa descobre que tem uma pessoa com 2, 3 empregos, dividindo as mesmas horas do dia entre os empregos e fingindo que tá num emprego e tá na verdade no outro, batendo ponto no emprego e tá no outro. Aí tem toda uma discussão se você é pago pelas suas horas, tal, tal. Galera, nós estamos no Brasil, o Brasil é CLT, é 40 horas semanais e tudo mais. Inclusive, é até meio contra a lei você ter 2, 3, 4 empregos, depende muito da profissão. Eu sei que médico, por exemplo, pode, professor pode, mas tem um tanto de profissão que você nem pode, cara. Então, assim, é uma coisa que a sociedade vai ter que descobrir como lidar com isso e tudo. E para as empresas isso é um choque quando isso acontece, né? E aí, quando isso acontece, na hora, essa pessoa se sente meio que traída, assim, e já começa, não, cara, isso é por causa do remoto, antes não era assim, tal, tal. E esse tipo de coisa vai levando muita discussão, assim, nas empresas, sabe?
Olá, isso é pra eu cancelar aqui meu cadastro no Uber? Eu posso...
Não!
Por favor, não ser motorista de Uber enquanto tá batendo ponto na Hotmart, falando que tá tomando na Hotmart.
Mas eu acho que tem que ter coragem também, né, gente? Porque, nossa senhora, assim... Eu lembro que no começo eu tinha até, sei lá, eu parava, eu ia no mercado comprar alguma coisinha no meio da tarde, porque eu tava com fome, nossa, eu tô saindo de casa, sabe? Então, assim,
sim,
eu ficava nervosa pra sair 2 segundos, a pessoa vai trabalhar no... Tem que ter coragem, assim, então, realmente.
Mas sabe o que eu percebo? Porque eu trabalhei muitos anos em consultorias, né? Então, a gente tem um pool de profissionais que são muito cobiçados, tipo, o engenheiro de dados, o cientista de dados, e que é bem remunerado hoje no mercado, e grande parte das consultorias contratam essas pessoas num regime até mesmo não CLT, mas PJ. Mas é aquele PJ em que a pessoa é quase um CLT, porque ela tem uma obrigação. Então, a gente começa a ver também que essa questão do regime remoto, então a gente já passou por situações dentro dessa empresa, de ter o cara que foi contratado para ele ter o tempo de dedicação de horas full para a empresa, só que o cara estava com 3 trabalhos, então ele não conseguia nem entregar nem o nosso, talvez nem o das outras 2, 3 empresas que ele acabava trabalhando. Então a gente começa a ver também que essa questão do próprio estar presencial também pode ser um fator que é uma forma de não ter mais esse tipo de situação. Não sei se vocês concordam, né?
Então, uma observação sobre isso, né? Uma das vantagens da gente trabalhar remoto e híbrido é a gente ter uma flexibilidade maior, uma qualidade de vida maior. Aí o cabra vai lá, coloca mais 3 empregos pra, assim, ferrar a saúde mental, entendeu? Pra complicar a vida dele. Então, a empresa tenta facilitar, coloca um híbrido, um remoto, e o cara vai lá e me mete mais 2 empregos e não tem nem como defender, né, gente?
Ainda pega 3 empresas concorrente, entrega a mesma feature nas 3, aí faz uma vez.
É isso.
Não, aí a gente leva tipo quase 2 anos pra se adaptar ao modelo, aí fala, agora sim, consigo equilibrar minha vida pessoal com minha vida profissional. Aí a pessoa vai lá e faz um negócio desse, não tem como, né?
Eu chamo isso de refil do Burger King.
É verdade.
Que é tipo assim, o Burger King deu lá, sabe? Você compra o hambúrguer do Burger King, você toma o refil, pode pegar quanto quiser aqui, tá? Pode beber refrigerante à vontade aqui. Aí começou os caras a pegar e levar galão de água, de 5 litros pra encher de água, vai encher de refrigerante. Então, a pessoa não sabe usar o benefício, sabe? Ela abusa.
O cara aluga o copo dele, né, velho?
E tem outra. A gente tá aqui defendendo, tentando batalhar por semanas de 4 dias. A pessoa faz isso, a empresa vai achar que dá, então, pra trabalhar até mais, né?
É. Exatamente.
É isso mesmo.
Nossa, se com uma semana de 5 dias o cara tem 3 empregos, semana de 4 dias dá pra ter uns 5 aí.
Um por dia ali.
Já falando sobre essa questão dos empregos, né? Estão tentando tirar o nosso tempo. Eu sou mãe e também faço parte lá do grupo Mulheres em Dados, né? O Lages, eu posso, né, estar em 2 comunidades, né, ao mesmo tempo, né, participando, tá liberado, né?
Monique, você que é a nossa chefa aqui, cara, você...
Exatamente.
Tem que criar as regras aí da comunidade.
Ah, então tá de boa, então tá de boa. Mas eu sou mãe e meu filho agora tem 9 anos de idade, mas na pandemia eu comecei a olhar pra essa questão até mesmo da organização da agenda e tudo mais. E eu sei que lá no Discord de vocês, vocês têm vários fóruns e vocês também conversam com várias pessoas ali, com mães dentro da área de tecnologia. E a minha pergunta é, se vocês já viram em algum momento nesse regime, né? Vou pegar ainda o regime home office, né? Alguma iniciativa ou algum comentário de alguma mãe ali que, de certa forma, foi beneficiada por estar nesse regime home office, né? Para poder até mesmo estar num primeiro momento ali, a partir do momento que ou ela é mãe ou ela está numa gestação, uma vez que a gente tem ali... Para cada empresa tem um regime diferente de volta ao trabalho, numa amamentação. Então, queria ouvir de vocês o que vocês acabam ouvindo na comunidade e o quanto essa questão do trabalho híbrido, remoto, acaba influenciando na vida dessas meninas.
Bom, eu ainda não sou mãe, mas ali na comunidade, no Discord, a gente troca muitas figurinhas com as mamães que temos lá, né? A gente tem, inclusive, um fórum chamado Maternidades, então, nossa, muito legal vê-las, genial, assim,
é isso mesmo,
trocando figurinhas, sim. Tudo a gente faz um trocadilho, né?
Nossa, aí, sensacional, velho.
É isso. É muito bacana ver que elas podem, assim, ter um espaço seguro pra conversar sobre carreira e sobre medos e inseguranças. E a gente vê que muitas pessoas, inclusive, que são fora da área de dados, buscam fazer essa transição para a área justamente porque na área de dados nós temos, assim, mais oportunidades remoto, né? Até como foi mostrado no State of Data, comparado com outras transições. Então, a mulher busca essa transição para a área tech, para a área de dados, para dev também, em busca de ter essa maternidade um pouco mais próxima, né, dos seus filhos, principalmente ali nos primeiros meses. A gente teve um caso, inclusive, na nossa comunidade que foi muito legal, que foi uma mãe que fez transição durante a licença maternidade.
Olha só!
Então,
ela
conseguiu, após a licença maternidade, ela conseguiu o primeiro emprego dela na área de dados. Então, ela estava ali amamentando e vendo as lives do Mulheres em Dados e estudando ao mesmo tempo. E ela conseguiu fazer essa transição.
Que legal.
E ir num trabalho também remoto e ficar perto da filhinha dela.
Essa foi no modo hard, hein? Foi no modo hard essa daí, hein?
Modo hard.
Modo hard, né? Tipo assim...
Legal demais.
Puerpério estudando Python, tipo... Coragem. Mas as mulheres são assim mesmo, né? Se elas...
E o Paulo reclamando do mestrado dele ali. Ai, ai.
Não... E assim, tem uma pesquisa que demonstra... A gente que é mãe, a gente quer saber de tudo, né? Mas acho que são dois pontos. Tem uma pesquisa, quando a gente vai falar sobre a questão de empreendedorismo feminino, numa escala de 10 mulheres, 7 são mães.
Caraca!
Olha.
Então, a gente começa a ver também alguns dados, enquanto alguns ainda têm um pensamento que a maternidade pode ser algo, um empecilho, né, na carreira profissional dessa mulher, na verdade não, pode abrir portas. E foi legal você falar sobre isso, porque um dos motivos que me fez fazer uma transição de carreira, porque eu era há 10 anos atrás operadora de caixa, eu tinha só um único objetivo, quando meu filho nasceu, era fazer uma transição de carreira para trabalhar segunda a sexta, porque nos finais de semana eu queria passar mais tempo com meu filho. E aí eu entrei na faculdade com uma criança de 9 meses no braço.
Caraca.
Exatamente. E eu tinha acabado de separar do pai do meu filho na época. E eu fui estudar, acabei caindo de paraquedas dentro de uma empresa de tecnologia voltada à infraestrutura e consegui trabalhar segunda a sexta. Então, isso é uma premissa que eu tenho na minha vida. Então...
Que história foda, velho.
Por isso que eu faço essa pergunta, porque eu participo lá dos grupinhos e vejo essa interação que vocês têm, porque eu acho que tem mais mulheres que precisam também saber sobre isso e o quanto que pode ser interessante pra gente poder fazer essas transições dentro da área de dados e o quanto o mais de possibilidades que existem, né? Então, ó, eu deixo aqui meus parabéns pra vocês, viu?
Muito bom. O que você está falando é super importante, Monique. Tem dois pontos, assim, que eu queria destacar. Primeiro que a gente sempre gosta de falar como que tem os recortes, né? A gente está aqui podendo discutir sobre trabalho, preferência de híbrido remoto, num lugar de privilégio, né? Eu falar que eu prefiro um híbrido porque eu consegui vir para São Paulo, é porque eu consigo presencial, é porque eu consigo me bancar. E eu sei que não é a realidade de todo mundo, então eu sempre gosto de falar isso, é um privilégio. E então, você ser mãe, ter tempo de estar com seu filho, imagina, eu não sei se eu ia ter a mesma opinião se eu estivesse aqui cuidar da casa, enfim, e outras coisas. Então, esse ponto do recorte é um. E o segundo é que, além de falar de quem já tá trabalhando, já conseguiu fazer transição de carreira, que a gente vê muito no canal, é super legal, são mulheres que querem seguir, né? Eu tava até dando uma olhada hoje nos comentários, e tinha uma perguntando, gente, eu tô muito perdida, não sei o que eu faço. Dá mesmo, porque eu sou mãe, eu consigo mesmo migrar sendo mãe? E aí, muito da comunidade ia falar, você consegue? Eu consegui.
Consegue.
A gente dá esse empoderamento, sabe? Só de você ser um exemplo de ter conseguido, também tá colaborando muito pra entrada da mulher no mercado de trabalho, sabe?
É isso mesmo. E quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente motiva mais mulheres a seguir o que elas quiserem, né?
Gente, se depois dessa você juntou com vontade de entrar no Mulheres em Dados, eu sinceramente eu acho que não tenho mais o que no episódio pra ajudar vocês a conhecer a comunidade das meninas. Então.
Isso, ué, que depoimento, hein? Caramba.
Só pra fechar também, que as meninas estavam falando dos recortes, que pra gente realmente é muito importante. Então, atualmente, dentro da comunidade, a gente tem o Maternidades, a gente tem o Pretas em Dados, a gente tem o Diversidades, então. Acho que é isso, assim, a gente acha muito importante que a gente tenha esse espaço e realmente são dores muito compartilhadas, né? Então é muito bacana que a gente consiga criar esse espaço, que a gente consiga dialogar em relação a esses diferentes recortes que a gente tem lá dentro. Então acho que é uma forma de a gente trazer esse empoderamento de uma forma muito mais bacana, assim, dentro desse espaço.
Que bacana, que legal.
Boa, gente.
E contando uma coisa agora engraçada, né? Um dia desses atrás meu filho quebrou o dedo.
Quem nunca, né?
Jogando futebol.
Quem nunca?
E se eu não trabalhasse remoto, no final do dia eu não conseguiria levar ele no médico, né? Então tem as suas vantagens, né?
Exatamente. Meninas, a gente tá encaminhando aqui pro final do nosso papo, mas eu não quero sair daqui sem antes a gente dar um pouquinho. É difícil fazer isso, mas eu queria dar algumas dicas pro pessoal aí pra eles fazerem o melhor uso do regime de trabalho que eles estão, né? Então, por exemplo, vou poder dar pra quem tá no híbrido hoje. Já falou que uma das dicas aqui é não ter 5 empregos, né, galera? Pô, tenha 4, mas no 5 já pega mal. Já extrapola, pô. Aí já é abuso. Mas assim, eu digo porque, talvez já começando a dar a minha dica do meu lado, porque às vezes a pessoa confunde a parte do remoto com uma coisa assim, eu vou ficar isolado na minha caverna e não quero falar com ninguém. Sendo que eu acho que tem que ser totalmente o contrário, sabe? A pessoa tem que aproveitar que essa é a principal falha do remoto, que é a gente perde um pouco dessa comunicação. Acho que principalmente a pessoa que entra na empresa, já entrou remoto, não presenciou o trabalho ali presencial, né? Mas eu queria ouvir de vocês também, assim, algumas dicas. O que vocês dariam de dicas assim, pra galera poder fazer melhor uso do tempo ali, se eles estão nesse benefício, eles têm esse privilégio de trabalhar remoto também, como é que eles podem fazer, aproveitar da melhor forma. Vou começar com a Marcela, beleza?
Atualmente o meu modelo é full remoto e, como a gente falou, em relação a conhecer as pessoas, sabe, essa parte mais social, assim, realmente fica mais difícil, né, porque a gente não vê nunca as pessoas, porque é full remoto. Então, uma coisa que eu fiz e que eu acho que foi muito importante foi que nas primeiras 2 semanas que eu entrei na empresa, eu marquei o one-on-one com todo mundo, assim, sabe?
Legal.
Com todo mundo que tinha da minha equipe, tal, eu marquei um papo de 30 minutos pra me apresentar, pra gente falar da vida, pra já quebrar um gelo, pra já começar a construir essa relação, assim. Então, acho que isso foi extremamente importante. Então, o meu foco total nas 2 primeiras semanas não foi começar a fuçar os dados, sabe? Tipo assim, você entra e já começa a esperar que você não conhece a base de dados, assim. Meu foco foi muito social. Então, eu acho social e de negócios. Então, pegar a perspectiva da estratégia, qual que é a principal dor da pessoa, conhecer ela pessoalmente falando. Então, acho que isso ajudou bem. Porque tudo que eu tinha de dúvida depois, quando eu fui ver as bases de dados ou alguma coisa de negócio, eu já conhecia as pessoas.
Já linkou,
sabe?
Né?
Já linkava. Tipo, ah, é essa pessoa que eu tenho que falar. Então, eu acho que isso é muito importante, principalmente falando aí quando você, talvez, putz, vou entrar no full remoto agora, não sei o que eu vou fazer. Eu acho que esse é uma primeira coisa que eu acho bacana de fazer assim. Garantir que você tenha esses one-on-ones ou esses papos de cafezinho, sabe, com as pessoas de forma recorrente. Então, a cada semanal ou uma coisa a cada 2 semanas. Então, ter esse momento de troca eu acho extremamente importante também. Muito, muito, muito bacana. Uma outra coisa que eu acho importante também, e que eu tava vendo essa dica esses dias de um cara que chama James Clear, que inclusive ele tem uma masterclass, na Masterclass, que é o lugar que eu trabalho, ele dá uma aula sobre hábitos, e ele fala que é importante você ter um lugar que você vai trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho uma mesa que é o lugar onde eu vou fazer meu trabalho. Atualmente eu sou fundadora de Mulheres em Dados, eu trabalho com Mulheres em Dados, eu faço conteúdo pro LinkedIn, eu faço um monte de coisa. Então, se nessa uma mesa eu for trabalhar, fazer coisas de Mulheres em Dados, fazer conteúdo pro LinkedIn e tal, 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 sua mente acaba ficando um pouco confusa, sabe?
Isso é verdade.
E até pro lazer também.
É, lazer, sabe?
Ô, Marcela, isso é muito real, porque eu me mudei faz pouco tempo. E agora eu tenho um dos quartos aqui que eu faço como escritório e tudo mais. Só que quando eu me mudei, porque foi assim, da noite pro dia, assim, as coisas aconteceram. E eu trabalhava na mesa da sala da cozinha. E era péssimo pra mim. Porque eu conseguia trabalhar, fazer as minhas entregas, mas parecia que aquilo ficava bagunçado. Aí, a hora de almoçar, aí tinha que tirar o computador em cima da mesa e tudo mais. Então, hoje, eu produzo muito mais estando aqui onde eu me posicionei do que estar ali nesse local.
Exato.
Né, que eu fazia tudo, né? Que eu almoçava, trabalhava e tudo mais.
É, então, eu acho importante ter, porque é só pra sua mente entender o que você vai fazer naquele um lugar, sabe? E também você conseguir sair e falar, tá, agora eu vou viver. Eu acho que isso também é muito bacana, porque se você trabalha full remoto, você trabalha em casa, você faz tudo em casa. Você trabalha em casa, você vive em casa, você se diverte em casa, você tudo em casa. Então, sua cabeça fica meio ou só no trabalho, ou, sabe? Então, eu acho que precisa ter essa divisão, assim, também. E também ter hora pra terminar. Acho que isso é hora pra começar, hora pra terminar, assim. Então, eu acho que isso são disciplinas que você precisa ter com uma pessoa que trabalha full remoto, porque senão, pra você virar uma pessoa que só trabalha ou esquece de viver, fica no seu casulo, eu tenho essa tendência um pouco, sabe? Então, assim, eu pra me tirar disso.
Do meu lado, eu sou bem parecida com a Marcela, a gente até brinca, às vezes manda mensagem aleatoriamente, ou já vou de trabalhar, eu falo, não, você.
Exato. A sintonia.
É, então assim, separar o ambiente que a gente comentou, né, do cara que tem três empregos. A gente tem que dar dica também pra galera que trabalha muito, vamos parar, né, galera, vamos parar no horário. Tem que dar dica também de desconectar, então não é só...
Perfeito.
É... em relação à produtividade para mais, mas para você saber te conectar. Acho que é importante dar essa dica. Você tá em casa, é o contrário. A gente tá se posicionando, eu estou me posicionando contra esse estudo que diz que a produtividade é maior no escritório. Então, assim, desconecta assim no horário. Fica aí, não faça isso, mas tô colocando aqui, reforçando para mim também. E uma coisa importante que a Marcela falou, eu tô totalmente de acordo. Quando você tá presencial, quando você vê, você marcou reunião com uma pessoa que você não esperava que fosse marcar. Porque o ambiente, às vezes, é aberto, então você conhece alguém que você não estava esperando. No remoto, isso não é tão comum. Você tem reuniões que horário de início e fim, as pautas de reunião. E eu acho que é legal fazer um exercício de... cara, quem que eu nunca falei, assim, que faz sentido, pode me ajudar aqui no meu trabalho? Sei lá, aquele design que você nunca marcou uma ligação. Eu sei que no dia a dia, às vezes, a gente fica tão cheio de coisa pra fazer que é difícil você pensar no tudo. Mas eu acho que esse exercício pra quem tá remoto é muito mais importante do que quem tá no híbrido. Porque no híbrido acontece, você esbarra no corredor quando você vê tá falando com alguém que trabalha com outro setor e te traz um insight importante no seu trabalho, sabe? Então a minha dica é, tentem pensar um pouco como que vocês podem chamar e começar essa conversa estando trabalhando 100% remoto.
Gente, eu queria fazer uma observação, porque assim, no Mulheres em Dados a gente leva também como se fosse um trabalho, né? E a gente faz tudo de forma remota. Então a gente também faz a gestão do Mulheres em Dados todo de forma remota. Então tem gente em São Paulo, eu aqui em Brasília, temos meninas de todo o Brasil. E eu acho que tem que ter um esforço, sabe? As pessoas às vezes acham que trabalho remoto, tô ali, vou atender uma task, mas não, tudo aquilo que você quer se envolver, quer fazer parte, tem que ter um esforço da sua parte. Então vai ter que ter um esforço sim de marcar o one-on-one, vai ter que ter um esforço sim de ver quem ainda do time você não conversou, gastar um tempo, você vai ter que contar a história da sua vida 1 milhão de vezes, mas esse esforço no final, né, vai valer a pena. Então a gente colhe esses frutos do Mulheres em Dados, de, né, principalmente no começo a gente deu muito esse gás, esse esforço de conversar todo dia, de ficar horas ali conversando. Então, da mesma forma, você entrou numa empresa que está ali full remoto, você tem que dar esse gás mesmo, esse esforço para tentar fazer parte da cultura, entender as pessoas. Até porque a gente também tem que humanizar o nosso trabalho, né? A gente não é uma IA, a pessoa vai lá, pede uma query e você cospe a query. Não,
é
isso. Você tem que ouvir, entender as dores da pessoa, saber como é que é o trabalho dela, o dia a dia dela, e como é que você pode ajudar ali para no final todo mundo sair ganhando.
É isso mesmo. E por sinal, uma das dores das empresas, inclusive acho que da última empresa que eu trabalhei, ele, nas avaliações de performance, assim, da empresa geral como um todo, era a questão voltada à comunicação, porque a galera, todo mundo no home office, e aí demanda, um entende de uma forma, o outro entende de outra, aí o outro quer só entregar o resultado, e o outro, enfim. Então, você reforçar isso, Raquel, é super importante, né?
É muito bacana isso que a Raquel falou, porque realmente, assim, no Mulheres em Dados, e acho que um ponto importante, eu não sei se vocês no Tarrecos, obviamente, vocês trabalham juntos, também tem uma parte, né? Então, vocês se conhecem.
Eu, particularmente, assim, eu trabalho full home office.
Sim.
E eu encontro os meninos só nos eventos, né, meninos? Então a gente se encontra só nas partes boas, né?
Mas isso aí, a gente se conheceu há pouco tempo até, né?
Exatamente. Mas assim, a gente troca todo dia, a gente se fala todo santo dia, né?
Todo dia tem B.O.
Todo dia. A gente demorou muito tempo, assim, eu vi a Raquel presencialmente duas vezes, que é hoje, que foi uma vez.
Uma vez só, esse ano.
É, foi esse ano, e assim, a gente demorou séculos para encontrar as meninas, e a cultura do Mulheres em Dados, a gente conseguiu fazer com que entrasse dentro de todo mundo, porque a gente se falava todo dia, sabe?
Todo dia.
Todo dia a gente ficava no falecido Telegram, conversando com as meninas da comunidade, passando, puxando a conversa, então é isso, assim, demorou, não foi fácil, só que eu acho que essa questão da cultura dá sim pra ser remoto, sabe? Só realmente exige muito mais esforço, e é um esforço muito consciente da sua parte, de eu vou conversar, eu vou puxar, vou bater papo, e que nem como a Tássia falou, assim, no presencial você só vê uma pessoa, toma um café, tipo, ai, não, bater um papo, e é, eventualmente você só bate um papo que você não tava esperando, então acho que é um esforço mesmo.
É isso mesmo, e a gente que tá do outro lado do planeta, né, porque eu tô aqui em São Paulo, os meninos estão em BH, e eu não conhecia os meninos, né, a gente acabou se conhecendo no meio do caminho, enfim, e acabou que estamos aqui, agora. Então, é difícil, porque você não sabe nem como que é a pessoa no presencial, você não tem referência, né, então quando a gente entra numa empresa nova, a gente tá nesse regime, né, home office, você não tem, então cada vez mais você tem que acabar forçando essas pequenas relações para que você consiga ali no dia a dia. E é muito doido que, para mim, hoje eu tenho a sensação como se a gente, tipo, a gente se fala tanto durante a semana que é, parece que eu só não vi os meninos hoje. Mas é como se a gente estivesse próximo ali, divididos por uma sala.
Eu adorei essa dica de vocês e eu complemento ela com mais um ponto, que é o seguinte. A gente tem uma tendência a ficar muito na nossa zona de conforto. Então, se a gente é muito tímido, a gente tende a querer só fazer a task e não conversar com ninguém, não fazer nada, porque não é nossa, sei lá, não é a minha maior habilidade ali, não é o que eu me sinto mais confortável. E o contrário também acontece, né? A pessoa que ela é muito extrovertida, ela tende a querer usar isso o tempo todo e talvez não fazer tão bem a parte de comunicação assíncrona, a parte de documentação, a parte de organização, coisas do tipo. Então a dica que eu dou é pra você tentar fazer o que te tira um pouco da zona de conforto também nisso aí, né? Então se você é uma pessoa muito tímida e se trabalha numa empresa híbrida, tente ir no escritório. Isso vai te ajudar a desenvolver, isso vai te ajudar a desenvolver habilidades que não são seus pontos mais fortes. Se você ficar só no seu quarto escuro lá fazendo task, realmente vai ser difícil você ser visto, porque você já é uma pessoa muito tímida, muito que comunica com poucas pessoas, tem poucas interseções ali, né? E vice-versa, né? Então se você é uma pessoa muito extrovertida e tudo mais, ajude seu time também com a parte assíncrona, com a parte de documentação, com a parte de dar follow-up, com a parte de organização, né? E não dependa só de, se a pessoa vier aqui, eu vou falar com ela no corredor, senão eu não faço nada disso, né? Eu acho que os dois mundos podem se conectar aí e podem trazer muito mais produtividade, muito mais organização aí para as empresas.
Olha, hoje eu vou finalizar esse episódio aqui com as meninas de Mulheres em Dados, mas antes de vocês irem, né, e darem ali a dica final, falar um pouquinho sobre vocês, onde a gente encontra cada uma de vocês, a comunidade também quer saber como que faz para entrar dentro do Mulheres em Dados, e cada uma de vocês, eu acho que podem também falar aonde a gente encontra, qual que é o link, qual que é o LinkedIn, enfim. Quem quer começar? Marcela?
Para encontrar a gente, estamos em vários lugares. Em vários lugares. Mas a gente tem página no LinkedIn, Mulheres em Dados, a gente tem nossa página no Instagram. Eu acho que mais fácil para encontrar os links todos. A gente tem um site agora também, que a Raquelzinha fez no nosso site.
Olha!
Depois a gente vai disponibilizar para todo mundo nosso Linktree, mas eu acho que a forma mais fácil possível é ou no LinkedIn ou no Instagram. Na bio, a gente tem um Linktree que manda você para todos os canais que a gente tem. Então lá tem o convite pro Discord, que é a nossa casa principal. Então a partir do Linktree você consegue entrar lá. Tem GitHub, e aí tem tudo realmente. Então acho que esses dois são os mais simples de encontrar.
Que legal. E como que faz para encontrar a Marcela? A galera se conectar contigo?
Olha, acho que LinkedIn é a forma mais fácil. Eu tô agora fazendo também eu tenho um Instagram novo, que é Marcela Galeotti, acho que é Marcela com dois L's ponto Galeotti, dois T's no final, no Instagram. E no LinkedIn é Marcela Galeotti também. A gente pode colocar depois os links. Acho.
Sim, a gente coloca aqui na descrição, tá bom?
Fechou.
E vocês, meninas, Raquel, além do Twitter, que a gente já sabe que você já tá lá, né? Então...
Verdade, faço parte aí da bolha do Twitter. Meu Twitter é Kelzinha Reis. E o meu LinkedIn, meu GitHub é Raquel C. Reis. Então, adoro entrar em contato aí para essas redes sociais, vai ser ótimo.
Tássia, direto do Rio para São Paulo, né?
Do Rio para São Paulo. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, e o nome é Tássia Giovanelli. Não tô no Twitter, mas fiquei vendida com a ideia da Raquel, quero aprender sobre esse algoritmo.
Vocês vão se alimentar de várias teorias da conspiração.
Olha! Bom, meninas, pra gente foi um prazer ter vocês aqui. A gente que também tá com o State of Data, vocês também estão apoiando toda a comunidade pra gente ter mais mulheres também respondendo ali a pesquisa do State of Data 2023. A gente agradece aí a participação. Acho que a gente vai ter muitas ações aí durante as próximas semanas. A gente tem também ali o Data Hackers News, a newsletter também, que a gente teoricamente mudou pro datahackers.news. Então, a gente se encontra ali na próxima semana falando aí sobre podcast, tecnologia e tudo mais, né? Obrigado, pessoal. Fui.
Este foi editado por Aerolitos, edição inteligente.